Gerações de Nova Democracia. Eu me chamo Henrico de Gregório, sou jornalista do jornal Nova Democracia e apresentador do programa A Propósito. Estendo novamente boa noite a todos os nossos espectadores, espectadoras, todos os nossos amigos e amigas e apoiadores do jornal A Nova Democracia em mais uma edição do programa A Propósito, já é a edição 93 do nosso programa, ainda na forma do Plantão Palestina, para a gente seguir acompanhando os desenvolvimentos da Guerra de Libertação Nacional do povo palestino contra o sionismo e também o imperialismo norte-americano. A gente tem alguns espectadores e espectadoras aqui conosco já, o Hadi Ali, Augusto Dias, a Cristina Nunes, o Rômulo, a Luísa Figueiredo, a Beatriz Andrade, o Aparecido de Souza Martins, o Luciano Eguchi, muitos espectadores recorrentes, inclusive, aqui conosco, o Paulo Fernando, o Tomás Oliveira, os companheiros indicando, enviando as suas saudações ao jornal e também comentando os desenvolvimentos recentes do processo instaurado pela África do Sul contra o Estado sionista de Israel, acusando o Estado sionista de genocídio. É um debate que está bem vivo no dia de hoje e bem vivo aqui também no nosso chat. Gostaria de pedir também a todos os nossos espectadores para marcarem o sinal de gostei aqui no nosso vídeo, se inscreverem no nosso canal e também compartilharem o programa de hoje nas redes sociais, como Instagram, o X, o Facebook e também nos diversos aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, Telegram, o Signal, entre os seus amigos, colegas, familiares, grupos de faculdade, grupos da família também. Enfim, para quem vocês acharem que possa se interessar pelo programa, pelo tema atual. A gente vai tratar da Palestina, mas também vai tratar da política nacional. A gente vai ter uma notícia ao final do programa sobre os 11 dias seguidos de operação policial no Jacarezinho, que tem levado um terror aos moradores com restrição e violação dos direitos na favela do Jacarezinho. Então a gente vai comentar sobre isso também. Inclusive a gente entrevistou uma moradora, a gente vai trazer o relato dela aqui para comentar essa sucessão de terrores que tem sido empreendida pela polícia militar a mando do governador reacionário do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. A gente recebeu aqui também um superchat do Diego Dantas, ele envia R$5 para o nosso programa, já iniciando aí a rodada de apoio financeiro ao jornal A Nova Democracia. A gente sempre lembra da importância desse apoio financeiro. O jornal A Nova Democracia é um jornal popular, um jornal democrático, e consegue se manter nessa linha de uma imprensa popular e democrática inteiramente comprometida com o povo, porque o jornal A Nova Democracia mantém-se financeiramente pelas próprias pernas, baseado na venda dos próprios produtos, na venda dos jornais, dos outros produtos que tem na loja do jornal A Nova Democracia, e também, claro, no apoio financeiro voluntário dos espectadores, amigos, amigas, apoiadores, leitores, ouvintes do jornal A Nova Democracia e do seu programa de notícias. A gente tem bastante coisa também para comentar sobre a questão da Palestina e do Oriente Médio. A gente teve diversas ações da Resistência Nacional Palestina, dos diversos grupos, a Sarai Al-Quds, as brigadas de Al-Qassam, as brigadas dos mártires de Al-Aqsa, todas realizaram ações, tanto na Cisjordânia quanto na Faixa de Gaza, contra veículos, tropas e assentamentos sionistas. A gente teve desdobramentos também da questão do Iêmen. A gente mencionou ontem, aqui no final do nosso programa, que o Conselho de Segurança da ONU tomou uma decisão deplorável, condenável, que revela o caráter da auto-intitulada Organização das Nações Unidas, ao ordenar que o Iêmen parasse com os ataques contra as embarcações imperialistas que têm como destino o Estado sionista de Israel. Essa decisão da ONU, a mesma entidade que até agora não tomou uma posição firme contra o genocídio do povo palestino, foi rechaçada pelas forças anti-imperialistas do Iêmen e também da Palestina. Esses são só alguns dos acontecimentos que a gente vai tratar aqui no nosso programa de hoje. A gente vai, então, seguindo ao início do nosso programa. Antes, só dar mais uma passada aqui no nosso chat para ver o que os nossos espectadores estão comentando. A Laura encoraja todos a darem o sinal de gostei aqui no nosso vídeo. Eu aproveito o gancho que ela dá para reforçar esse pedido, porque é muito importante, inclusive, para a repercussão do nosso vídeo. Quanto mais vocês marcam o sinal de gostei, quanto mais vocês comentam aqui no nosso chat, mais o YouTube entende que o programa está sendo produtivo e mais repercute assim na própria plataforma. A Carol diz também que esse programa será produtivo em conteúdo de fato. Aconteceu muita coisa na Palestina e também aqui no Brasil. O Alionilton Santana diz: viva o jornal Nova Democracia, viva Gaza Livre. E a Carol diz que o jornal Nova Democracia alcançou 67 mil inscritos. De fato, nosso jornal bateu o número aí de 67 mil inscritos. A gente, inclusive, gostaria de estender os agradecimentos a todos vocês que estão aqui conosco e todos os outros apoiadores do jornal A Nova Democracia. Nosso jornal tem crescido bastante nos últimos meses e esse crescimento é, claro, graças a vocês que têm, dia após dia, estado aqui conosco no acompanhamento constante da luta das massas populares, em especial a luta do povo palestino contra o Estado sionista de Israel e o seu mestre armado imperialismo Yankee. Então a gente agradece vocês pelo trabalho de divulgação e pelo acompanhamento contínuo aqui, ombro a ombro, conosco, no acompanhamento comprometido da luta do povo palestino. A gente pede que esse trabalho de divulgação e acompanhamento continue para que o nosso canal possa crescer ainda mais. Agora, finalmente, é o início do nosso programa. Em meio a um crescimento do isolamento internacional de Israel, o Tio Sam vem tentar resgatar algum respaldo de legitimidade internacional ao genocídio em curso promovido pela corja de sionistas. A superpotência hegemônica única, os Estados Unidos, busca intimidar todos que se solidarizam com a resistência nacional palestina. O ideal para os Yankees era ter evitado o 7 de outubro, dia que está marcado para sempre como o início do fim de Israel pela vitoriosa Operação Dilúvio de Al-Aqsa. A partir do desatar dessa nova fase da resistência do povo palestino, uma torrente de ações em apoio à luta palestina se viu em todo o mundo, com particular ênfase no Oriente Médio. Isso não é mero detalhe. O levantamento de todo o povo árabe é uma tendência imparável. O bravo povo árabe possui farta experiência de resistir contra todo o tipo de tentativas de divisões, implementação de governos fantoches e invasões de todo o tipo promovidas para atender os interesses das potências imperialistas. Ao fim, não será difícil para que os povos de todo o mundo percebam a fragilidade dos seus algozes. Daí, para desatar uma luta decidida, é questão de preparação. Nesse terreno, a resistência nacional palestina deu um exemplo inigualável. E parte desse exemplo inigualável ficou comprovado pela continuidade, inclusive, das ações da resistência nacional palestina que a gente viu no dia de hoje. As brigadas Saraya al-Quds destruíram um tanque de guerra ao norte de Gaza. A organização Brigada Saraya al-Quds, integrante da Resistência Nacional Palestina, declarou que empreendeu um ataque contra um tanque Merkava das forças de ocupação sionistas que se aproximava da cidade de Jabalia, ao norte da faixa de Gaza. Nós tivemos também notícias de disparos de granadas do exército sionistas no campo de refugiados em Shuafat, que levou a confrontos no local. Eclodiram confrontos com as forças de ocupação sionista no campo de refugiados de Shuafat, ao norte de Jerusalém ocupada. Fontes locais relataram ao noticiário palestino AFA que uma força de infantaria do exército de ocupação invadiu o campo e também diversas casas, disparando granadas de efeito moral e gás lacrimogêneo tóxico contra os cidadãos, o que levou ao início de confrontos locais, uma vez que os combatentes palestinos rapidamente se organizaram na defesa do campo de refugiados. Um drone sionista foi confiscado pelos palestinos. Quem deu essa notícia foi a Saraya al-Quds, organização militar da JIP, que informou ter confiscado um drone Skylark em Jabalia, no norte da faixa de Gaza. Inclusive foram disponibilizadas imagens desse drone confiscado pelos palestinos. A Saraya al-Quds também atingiu os assentamentos sionistas de Kisufim e Abu Safia, com morteiros que foram disparados. Combatentes da Saraya al-Quds também informaram outros êxitos em operações. A Saraya al-Quds informou em um comunicado que os combatentes da organização que retornaram das linhas de combate em Jabalia al-Balad confirmaram a destruição de dois veículos militares sionistas com munições do tipo Tandem. Os combatentes também relataram terem entrado em combate com soldados sionistas a partir de pontos cegos para as forças israelenses. Diversos soldados ficaram mortos e feridos em decorrência desse combate de decisão rápida. Em Khan Yunis, os sionistas intensificaram seus ataques, mas foram respondidos pelos combatentes palestinos. De acordo com o monopólio de imprensa Al Jazeera, as forças de ocupação israelense intensificaram significativamente os bombardeios contra a cidade de Khan Yunis, ao sul de Gaza. Sabe-se que novos bombardeios já vitimaram muitos civis, mas ainda não foi divulgado o número de vítimas. Esses bombardeios foram, novamente, rapidamente respondidos e contundentemente respondidos pelos combatentes da Resistência Nacional. Os combatentes das brigadas Al-Qassam conseguiram atingir uma força de infantaria sionista barricada dentro de uma casa com um dispositivo antipessoal Raadia, matando e ferindo os soldados sionistas a leste da cidade de Khan Yunis, a sul da faixa de Gaza. As brigadas dos mártires de Al-Aqsa realizaram uma emboscada contra os soldados sionistas. Combatentes das brigadas dos mártires de Al-Aqsa, Kalkilia, também conhecido como Grupos Leões da Glória, emboscaram com sucesso uma patrulha de infantaria sionista no bairro de Al-Nakar e se envolveram em violentos confrontos armados. Foram confirmados danos diretos nas fileiras sionistas. Os combatentes também conseguiram atingir as forças sionistas infiltradas com balas e explosivos de fabricação local em vários eixos da cidade. Como retaliação, as forças de ocupação destruíram propriedades de civis palestinos, dando mostras claras do seu desespero e fraqueza. A Saraya Al-Quds atingiu também uma reunião de soldados israelenses. Uma reunião de soldados sionistas nas redondezas de Banin Surralia, em Khan Yunis, foi atingida por tiros de morteiro pela organização militar da JIP. As brigadas Izzeldin Al-Qassam empreenderam ataques contra militares sionistas. As brigadas Izzeldin Al-Qassam, organização militar do Hamas, declararam que empreenderam um ataque contra um veículo blindado sionista que se aproximava da cidade de Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza. Esse veículo estava rodeado por militares das forças de ocupação israelense, mas que se feriram após a explosão de um dispositivo lançado pela Organização da Resistência Nacional Palestina. As brigadas Al-Qassam também atingiram outros veículos durante essas operações de defesa da faixa de Gaza. Tanques e transportadores de tropas foram atingidos por combatentes das brigadas Al-Qassam, também em Khan Yunis. O informe do grupo militar anunciou que um tanque Merkava e um transportador de tropas foi atingido por um foguete Al-Yassin 105 próximo à Universidade Islâmica, no sudeste de Khan Yunis. Uma unidade especial sionista fortificada foi atingida pelo mesmo armamento, um foguete Al-Yassin 105, e depois cercada por combatentes munidos de metralhadoras. Os sionistas saíram do confronto mortos e feridos. E as brigadas de Al-Qassam também atingiram uma escavadeira blindada sionista. A organização militar do Hamas informou ter atingido uma escavadeira blindada sionista cercada de soldados na cidade de Khan Yunis. O veículo e as tropas foram alvejadas com dispositivos explosivos anti-armadura e anti-pessoal. O eixo de combate, portanto, da cidade de Khan Yunis foi um eixo importantíssimo no dia de hoje. As tropas sionistas que operam ali no terreno foram cercadas, emboscadas, alvejadas por foguetes e dispositivos explosivos pelos combatentes da Resistência Nacional Palestina, que com êxito expulsaram os soldados sionistas, ou pelo menos o fizeram recuar, desse eixo de combate. E o exército sionista, claro, buscando mascarar essa derrota sofrida no terreno, empreendeu essa intensificação dos bombardeios aéreos, como relatou o monopólio de imprensa Al Jazeera. Na Cisjordânia, os combatentes da resistência em Jenin atacaram veículos das forças de ocupação com um poderoso dispositivo explosivo, em meio a confrontos armados que ocorriam. A Saraya Al-Quds, o seu núcleo na Cisjordânia, informou que as brigadas de Jenin se envolveram em um confronto com as forças sionistas que tentaram invadir o distrito oriental da cidade de Jenin. Os combatentes executaram emboscadas incluindo detonação de explosivos e disparos de barragens de bala, resultando em ferimentos diretos e perdas de vidas e equipamentos nas fileiras sionistas. Com a batalha em curso na manhã, eclodiram novos e violentos confrontos armados entre os combatentes da resistência e as forças de ocupação que invadiram Jabá, que fica localizado ao sul de Jenin. As forças de ocupação, inclusive, sitiaram uma casa de civis e exigiram que um jovem se rendesse. Pelo menos dois palestinos foram feridos por tiros das forças sionistas que invadiram Jenin. A resistência se prepara para possíveis novos combates na Cisjordânia. O jornal independente Jenin Al-Qassam notifica, através da rede social Telegram, o soar de sirenes pela resistência dentro do campo de refugiados de Nur Shams, que fica a noroeste da Cisjordânia ocupada. Devido a essas sirenes soaram devido à invasão das forças de ocupação que atacam a cidade de Tulkarem, que inclusive nas últimas semanas também tem sido palco de violentos confrontos por parte das forças sionistas invasoras e dos defensores da resistência nacional palestina. O exército sionista ocupou também Yabad nessa noite de sexta-feira. Essa cidade fica a oeste de Jenin, ao norte da Cisjordânia. As fontes locais informaram ao noticiário palestino Wafa que durante a invasão dessa noite, os soldados sionistas prenderam e interrogaram diversos jovens palestinos. Também foram vistos atiradores das forças de ocupação se posicionando em áreas de grande altitude. As brigadas dos mártires de Al-Aqsa também resistiram à invasão de Jenin. Os combatentes da organização palestina afirmaram que resistiram à invasão sionista nas redondezas de Jabá, sul de Jenin. Segundo as informações, as forças sionistas rondavam as casas de palestinos quando foram repelidas pelos combatentes. Eu volto agora ao nosso chat rapidamente para ver um pouco do que os nossos espectadores estão falando. Pedro Guia na Chapada diz: viva a Palestina livre, viva a resistência anti-imperialista e anti-sionista. A Carol diz: viva a resistência palestina. A Carol pergunta também se já tem algumas pessoas provocadoras ali no chat, mas o Miguel Arcanjo ele diz: avante resistência nacional palestina. Também diz: viva a guerra de libertação nacional do povo palestino. A Giovana saúda o programa e tem outras mensagens aqui também de saudações à resistência nacional palestina. O Alio Newton Santana diz que os combatentes palestinos estão excelentes na mira, e o Miguel Arcanjo diz: firme povo palestino até a vitória. Bom, a gente retorna aqui então às nossas notícias. A gente gostaria também, na verdade, de antes de retornar, fazer um pedido de apoio rápido aos nossos espectadores. O jornal A Nova Democracia, como já falado aqui, ele se sustenta principalmente pelo apoio dos seus amigos, apoiadores, dentre eles os ouvintes que nos acompanham nesse momento. A gente tem diversas formas de apoio ao programa, a propósito, ao jornal A Nova Democracia. Tem um código QR localizado logo aqui em cima do quadradinho onde vocês me veem. Vocês podem ler esse código com a câmera do celular e vocês serão direcionados assim a uma página onde vocês podem escolher o valor que vocês querem doar ao jornal A Nova Democracia. A gente tem também o Super Chat, o Super Sticker aqui no canal do jornal A Nova Democracia. Para doar, você basta ter o cartão de crédito cadastrado no Google e selecionar a opção de enviar um Super Chat aqui no chat do jornal, aqui no chat do nosso programa ao vivo. Escolhendo, o YouTube vai te redirecionar para uma página onde você pode também escolher o valor de doação. Por fim, a gente tem o Catarse, que pode ser acessado no link catarse.me/apoieUAND, e lá tem diversos valores de apoio ao jornal A Nova Democracia. Cada valor, e tem valores muito populares, de 5, 10 reais, que são doados mensalmente, cada valor é acompanhado de recompensas que você recebe do jornal A Nova Democracia, por essa sua expressão de apoio à imprensa popular e democrática. É muito importante esse apoio porque todo o conteúdo do jornal A Nova Democracia é disponibilizado de forma gratuita, porque a gente entende a importância de disponibilizar esse conteúdo a serviço das massas populares. Então, frente a essa gratuidade, é muito necessário esse apoio voluntário dos nossos apoiadores. Bom, retornando ao nosso noticiário de fato, o Gabinete de Comunicação Social do governo em Gaza afirmou que o número de jornalistas mortos subiu para 117. O número de jornalistas mortos aumentou para 117 desde o início da guerra do genocídio na Faixa de Gaza. Os novos jornalistas que foram assassinados pelas tropas sionistas foram Fouad Abu Kamash e Muhammad al-Talatini, expressando a continuidade desses ataques sionistas deliberados contra os profissionais de imprensa na Faixa de Gaza. O Ministério de Comunicação sionista afirmou, inclusive, que vai lançar um apelo aos palestinos para que deixem o território. Mesmo Israel já tendo sido condenado pelo seu chamado a migração voluntária, entre muitas aspas, uma migração, na verdade, forçada às custas de bombardeio, invasão terrestre e uso de armas químicas, mesmo já sendo condenado por isso, o ministro sionista Shlomo Kari afirmou em entrevista para uma emissora de TV israelense que vai lançar um novo apelo a essa migração. "Nós certamente precisamos encorajar a migração", afirmou o ministro. Ao ser perguntado se Israel vai pressionar com força, fome e com condições difíceis, ele afirmou que estão pressionando o Hamas, naquele velho discurso requentado dos sionistas de tentar diferenciar o partido Hamas do povo palestino. O povo palestino que, na verdade, reconhece e apoia contundentemente o Hamas e as suas organizações militares, como inclusive já demonstrou pesquisas recentes, feitas inclusive depois do lançamento da Operação Dilúvio de Al-Aqsa. É, no caso, na verdade, um ato que beira o ridículo, esse que o ministro sionista pontuou, afirmando que, inclusive, que Israel está dando suporte humanitário aos não envolvidos na guerra que ele chama. Na verdade, o que Israel está fazendo é proibindo toda entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza. Essa afirmação ocorre em meio a derrotas diplomáticas e também militares do invasor sionista na Faixa de Gaza. Seja pelos apelos a intensificar a guerra com força total do gabinete de guerra sionista, seja através de apelos de ministros de outras áreas, uma coisa está clara: a total incapacidade de Israel de conduzir a guerra dentro dos seus objetivos estratégicos. Basta lembrar o que a gente já afirmou antes aqui no programa a propósito, de que os palestinos cada dia dão provas de que não estão dispostos a deixarem as suas casas, mas sim a elevarem a sua luta por expulsar o invasor. A comprovação disso é a seguinte notícia, de que o Hamas declarou que rechaça as falas do ministro sionista. Em uma recente declaração, o Hamas rechaçou e condenou as falas genocidas do ministro sionista Shlomo Kari. A nota do Partido Palestino diz o seguinte, abre aspas, "as declarações dos líderes da ocupação que apelam à limpeza étnica contra o nosso povo palestino exigem condenação e responsabilização internacionais. Hamas afirma que a continuidade de declarações racistas, explicitando o objetivo de promover a limpeza étnica nos territórios palestinos, estão hoje, abre aspas, sem qualquer consideração pela comunidade internacional ou responsabilidade judicial." O Partido Político Palestino também lançou um aviso à comunidade internacional e às Nações Unidas para que, abre aspas, assumam as suas responsabilidades na condenação dessas declarações agressivas e incitadoras, para que as responsabilizem por elas e pelos seus crimes em curso, principalmente entre eles o genocídio. É uma cobrança importante do Hamas, particularmente agora com o processo movido pela África do Sul para que se condene formalmente o Estado sionista de Israel por genocídio e também nas recentes declarações da auto-intitulada Organização das Nações Unidas, que ao mesmo tempo que condenam o Iêmen pelo alvejamento e pelo confisco de embarcações anti-imperialistas que se destinam a Israel, ao mesmo tempo e que se recusam a condenar o Estado sionista de Israel com o mesmo peso. Direcionando especificamente ao Tribunal Internacional de Justiça, que recebeu no dia de ontem uma acusação formal por parte da África do Sul contra Israel pelo crime de genocídio, o Hamas lançou um apelo, abre aspas, para que leve a sério essas declarações. uma vez que constituem a base para o incitamento aos crimes de genocídio e limpeza étnica contra o nosso povo. Sobre o julgamento em Haia, o ministro sionista havia afirmado que todos os países que apoiem a Palestina deveriam, abre aspas, abrir as portas de vossos países e permitir que aqueles que querem sair de Gaza entrem em seus países. Uma declaração absurda, inclusive. As declarações surgem junto a tantas outras dos ministros reacionários e genocidas sionistas que incitam o genocídio e deslocamento forçado dos palestinos, mas que têm essas intenções de deslocamentos dia após dia frustradas pela contundência do povo palestino na defesa do seu território. A gente teve também a divulgação de uma nota do Gabinete de Comunicação Social do governo em Gaza. Uma importante declaração do Gabinete de Comunicação do governo palestino denunciou os planos genocidas do invasor sionista. Diz a nota o seguinte, abre aspas, a ocupação israelense está a utilizar políticas de genocídio, fome, incêndio de casas e destruição de propriedades com o objetivo de deslocar o nosso povo palestino para fora da faixa de Gaza. A nota do Gabinete de Comunicação Social do governo de Gaza também trata de uma declaração por parte de um integrante do governo sionista. Trata-se do ministro das Comunicações, como a gente acabou de falar, da ocupação, que durante uma entrevista a uma TV sionista anunciou mais uma vez a intenção de expulsar todo o povo palestino da faixa de Gaza. Sobre isso, a nota do Gabinete de Comunicação Social denunciou que, abre aspas, o ministro israelense afirmou que Israel deve usar um plano bem pensado, seguindo políticas de genocídio, fome, sede, queima de casas e pressão com toda a força possível, criando um ambiente hostil e impondo condições difíceis para alcançar o objetivo de expulsar os palestinos para o estrangeiro. O governo palestino afirmou que tais objetivos não serão alcançados e os planos de deslocamento forçados não terão sucesso. As forças de ocupação mataram um membro da Força de Defesa Civil em Gaza. Um dos membros do pessoal da Defesa Civil, que atuam ali no resgate, por exemplo, de palestinos que estão sob os escombros e outras funções essenciais para diminuir o impacto dos efeitos dos bombardeios aéreos sionistas contra o povo palestino, esse membro da Defesa Civil ficou ferido depois de ter sido deliberadamente alvejado por aviões sionistas enquanto cumpria o seu dever de resgatar vítimas presas sob os escombros de uma casa bombardeada a oeste da província de Khan Yunis. Nós tivemos hoje também importantes declarações de diversas organizações anti-imperialistas. Uma declaração das organizações palestinas foi divulgada no dia de hoje e expressou que a resistência palestina não pode ser destruída pelo sionismo. Na véspera de se completar 100 dias da vitoriosa operação Dilúvio de Al-Aqsa, aliás, quase na véspera, a véspera será amanhã, 12 de janeiro, as organizações palestinas lançaram uma importante declaração. Ela se dá conhecimento de realizar da realização de uma reunião nacional de emergência no objetivo de discutir os acontecimentos em meio à agressão palestina. Quatro pontos foram expostos. O primeiro avalia a mudança estratégica na causa palestina a partir do dilúvio de Al-Aqsa desatado em 7 de outubro. Combatentes palestinos destacam que, abre aspas, a resistência em todas as suas formas é um direito legítimo contra a ocupação sionista e seus apoiadores, até que o nosso povo alcance a liberdade, a independência e a autodeterminação. Em segundo lugar, foi reafirmada a posição unificada de nenhum acordo ou troca de prisioneiros se dará sem uma interrupção abrangente da agressão contra o povo palestino. Em seguida, apontam para a autodeterminação, demarcando que os assuntos internos de administração dos territórios palestinos de respeito unicamente aos palestinos e não aos invasores. A nota completa pode ser lida no plantão palestino no portal anovademocracia.com.br. O Hamas apelou a um movimento global de solidariedade com Gaza e também a Palestina e rejeição da agressão e do genocídio. O Hamas lançou um chamado a todos os apoiadores da causa palestina do mundo. O Partido Palestino convocou, abre aspas, as massas da nossa nação árabe e islâmica e aos povos livres do mundo para que continuem os seus movimentos públicos, marchas e atividades de solidariedade com a Faixa de Gaza e a Palestina amanhã, na sexta-feira, e no próximo sábado e domingo, em cada cidade, capital e praça ao redor do mundo. Eles reforçam ainda que frente a 100 dias, no caso 100 dias desde o lançamento da Operação Dilúvio de Al-Aqsa, tais ações destacam a legitimidade e justeza da luta palestina, assim como rechaça a agressão sionista e condena o apoio e a participação da administração do presidente Biden nessa administração sionista. O Ministério da Saúde palestino em Gaza divulgou novos números do genocídio sionista. O número de mortos pela agressão sionista aumentou para 23.469 palestinos assassinados e 59.604 feridos desde o 7 de outubro. A ocupação cometeu 10 massacres contra famílias nas últimas 24 horas, resultando entre 112 mortos e 194 feridos. Apenas 107 feridos e 438 doentes conseguiram sair da Faixa de Gaza desde o início da agressão, o que constitui, portanto, um número muito pequeno, frente aos 59.604 feridos. E expressa também o nível de dificuldades para a saída da Faixa de Gaza, bem como a entrada de ajuda humanitária, dificuldades essas impostas pelos bombardeios desenfreados da Força Aérea Sionista. E o Resistance News, um canal da resistência no Telegram, divulgou informações sobre túneis com entrevistas. A gente vai transmitir aqui esse vídeo para que os nossos espectadores possam ver. É um vídeo muito interessante que entrevista combatentes palestinos sobre a elaboração desses túneis. Um minuto só para o lançamento.
للأمانة الأنفاق كانت يعني المهمة الكبرى هي النفق وليس العملية العملية بضع دقائق يعني دغري هبط أما النفق يعني يأخذ معنا الوقت والله يستغرق وقت كبير النفق يعني جهد كبير وعمل ضخم وسنين.
Interessante ver já essa primeira parte. Primeiro a gente tem a mãe de um combatente da Resistência Nacional Palestina que trabalhou na elaboração desses túneis. O combatente ele foi assassinado por forças sionistas em 2015 e é muito interessante ver o pronunciamento dessa mãe, na verdade, revigorando a Resistência Nacional Palestina. Isso é muito comum. Há diversas entrevistas com mães de combatentes palestinos que, frente ao assassinato dos seus filhos pelas tropas sionistas, encorajam, na verdade, mais e mais palestinos para adentrarem as fileiras da Resistência Nacional Palestina. É muito interessante também ver o combatente palestino falando sobre o trabalho que demanda na construção desses túneis e que o mais demorado e o mais laborioso é, na verdade, a construção dos túneis e não a operação que toma efeito depois. Isso é interessante porque a gente sabe que o túnel, a guerra de túneis, é uma tática da luta guerrilheira extensivamente usada nas lutas revolucionárias. Foi assim, por exemplo, na guerra chinesa contra o imperialismo japonês, na guerra vietnamita contra o imperialismo francês e contra o imperialismo Yankee, e é assim atualmente na Palestina e é assim também em outras regiões do globo atualmente, como, por exemplo, no Saara Ocidental, onde organizações anti-imperialistas como a Frente Polisário usam túneis no meio do deserto contra as tropas marroquinas. E algo de destaque de ver nisso é como que os túneis se desenvolveram. Os do Vietnã, por exemplo, muito famosos, eram usados para comunicação, mobilização de tropas, transporte de feridos e armamentos, emboscadas, montagens de hospitais e outras instalações. Mas eram, em sua maioria, túneis rústicos e estreitos. Os palestinos, por outro lado, possuem, na verdade, estruturas profissionais altamente resistentes, túneis de concreto por onde passam combatentes armados de pé ou até mesmo de moto. E lá operam, além de todas as funções que os vietnamitas também usavam, laboratórios de fabricação em armas, estocamento, inclusive de armamentos como foguetes, é algo extraordinário. E nesse sentido, é interessante o combatente falar da demanda de tempo e trabalho que se opera ali na construção desses túneis. É digno destacar também de que há outras diferenças ali entre os túneis palestinos e os vietnamitas. O território do Vietnã, por exemplo, era muito maior que a faixa de Gaza. Isso gera, em Gaza, uma rede de túneis muito mais densa e muito mais complexa, inclusive para as forças invasoras conhecerem e operarem. Além disso, o solo costeiro ali da faixa de Gaza ele é muito mais macio que o solo presente no Vietnã, o que permite uma construção dessas estruturas, ainda que muito prolongada e muito laboriosa, uma construção mais rápida. A gente volta aqui o vídeo para continuar acompanhando.
بنستعد للمعركة الجاية مع العدو حتى نصل بإذن الله سبحانه وتعالى إلى مبتغانا تحرير المسجد الأقصى القدس الشريف حياتنا كلها تحت الأرض بنقعد ممكن نقعد بالأسابيع نقعد بالأيام تحت الأرض نحفر ونجد يعني ونحط كل قوتنا وكل طاقتنا وكل هالعمل هذا وأوقاتنا نقضينا في سبيل الله من أجل أنه إحنا نحقق مشروع.
É um trecho muito interessante também. Primeiro, a fala do combatente de que eles usam até as unhas para operar ali, para escavar os túneis. Lá no Saara Ocidental, por exemplo, a Frente Polisário, os combatentes falam a mesma coisa. Existem vídeos e documentários que mostram, por exemplo, esses combatentes da Resistência Nacional Palestina falando a mesma coisa, que eles poderiam viver embaixo dos túneis. Inclusive, tem cenas de que eles pegam pequenos pedaços de terra, comem e falam, a gente poderia viver esse túnel aqui embaixo, porque essa é a nossa terra. Então isso é muito interessante também. Além disso, é interessante o pronunciamento do combatente que fala que eles passam a vida inteira embaixo desses túneis. E é importante a gente lembrar aqui que, ainda que os túneis sejam usados para mobilização de tropas, emboscadas militares, fabricação e transporte de armas, eles não se resumem a isso. Segundo o analista Zoran Kozovac, do Al Jazeera, por exemplo, os túneis, especificamente os do Hamas, estão recheados de infraestruturas de comunicação. São dezenas de quilômetros de cabos com proteção eletromagnética para prevenir a detecção e interceptação de sinais. E toda essa rede é extremamente segura. Os fios eles emitem baixa radiação eletromagnética e a profundidade dos túneis, que chegam ali a dezenas de metros, impede qualquer identificação. A vida desses combatentes, então, embaixo dos túneis, não é só pela demora que demora para construí-los, mas também pela quantidade de operações e atividades subterrâneas, como a fabricação de armas e a operação dessas redes de comunicação.
إذا أردت لذة الجهاد فهنا لذة الجهاد وإذا أردت لذة العطاء والبذل فهنا لذة العطاء والبذل وإذا أردت الحكمة والسداد والحكمة والرشاد فالحق بنا على أرض الله عز وجل هنا مصنع الرجال وهنا قد كان الشهداء الذين أكرمهم الله عز وجل بالشهادة
كثير عندنا أصدقاء مجاهدين معنا كانوا في العمل هذا واستشهدوا
قديش بنواجه صعاب ومعاناة ومشقة لكن إن شاء الله حنضلنا متواصلين مش حيربنا لا عدو ولا انهيارات من التربة ولا قصف إسرائيلي
Novamente falas contundentes ali desses combatentes falam que apesar das dificuldades enfrentadas nesses túneis subterrâneos, da morte, inclusive, dos seus companheiros de armas, dos outros combatentes dessas organizações militares, em nenhum momento a decisão arrefece e eles têm certeza que continuarão na guerra de libertação até a vitória final. E essa decisão, claro, também está baseada na certeza de que não importa o que os invasores façam, é impossível derrotar a resistência e derrotar, inclusive, os túneis. Tem um combatente que fala ali sobre os deslizamentos de terra, mas é importante a gente ver também como que na história, nas diversas experiências revolucionárias, os invasores nunca conseguiram efetivamente destruir os túneis que as forças guerrilheiras, as forças revolucionárias construíram. Aquele mesmo analista, inclusive, do Al Jazeera, o Zoran Kozovac, ele trata ainda de como, justamente pela profundidade e estrutura dos túneis do Hamas, eles são praticamente imunes aos bombardeios sionistas. As bombas de ferro comuns, por exemplo, elas penetram até no máximo 1 metro de profundidade. Já as bombas aceleradas por foguete, por mais que possam penetrar bem no solo, não podem atingir os túneis do Hamas, que geralmente não são construídas em solo aberto, em um terreno descampado. Outras bombas que poderiam ser usadas, como as bombas Tandem, elas poderiam ajudar, uma vez que elas explodem a primeira camada dura que atinge, são bombas que caem, explodem, destroem uma primeira camada e depois explodem novamente. Mas mesmo assim elas penetram no máximo 3 camadas de solo e são incapazes de atingir os túneis mais profundos da resistência nacional palestina. Outras bombas mais precisas, como as bombas direcionadas a bunkers, como por exemplo que foram usadas pelo imperialismo Yankee contra o bunker do Saddam Hussein, essas, apesar de possuírem um alto grau de penetração, precisam de um alvo muito bem definido e muito bem delimitado. E para o analista Zoran Kozovac, Israel não tem esse domínio sobre os túneis. E são bombas que custam milhões de dólares cada uma, o que impede o seu uso generalizado. O Vietnã também provou essas dificuldades de destruir os túneis. Os Estados Unidos, quando invadiu o Vietnã, também tentou por anos destruir os túneis vietnamitas. Eles buscavam causar tremores superficiais que poderiam colapsar essas estruturas, mas nunca conseguiram êxito na tarefa. E vamos lembrar aqui, como a gente falou no início dessa análise, a gente está falando dos túneis do Vietnã, que eram em sua maioria construídos diretamente na terra e reforçados ali com algumas estruturas de madeira. Os do Hamas, por outro lado, são construídos com concreto pré-fabricado, que eleva em muito a resistência desses túneis. E depois de falhar extensivamente em bombardear, o imperialismo Yankee tentou inundar os túneis vietnamitas com bombas de gás lacrimogêneo e gás explosivo, o que também não funcionou. E olha, a gente está falando desses bombardeios extensivos, foram cerca de 7 milhões de toneladas de bombas usadas pelo imperialismo Yankee no Vietnã, um saldo de 3 milhões de vietnamitas assassinados também no genocídio Yankee, mas que, um genocídio no caso perpetrado pelos Yankees, e mesmo assim os túneis ficaram vivos. O método mais efetivo que os Yankees conseguiram para operar, para destruir alguns dos túneis, eram os chamados ratos de túneis, unidades especiais de soldados que tinham como tarefa entrar nos túneis e ativar dispositivos explosivos lá dentro. Mas, em última instância, esse melhor método do imperialismo Yankee servia, na verdade, aos guerrilheiros, que buscavam atrair os inimigos cada vez mais às suas linhas interiores, isso é, aos territórios dominados pelas próprias forças, e emboscá-los, seja nas armadilhas dos túneis, sejam em emboscadas armadas contra esses soldados. Uma outra tática seria, claro, a da inundação com água, mas a história da luta revolucionária também já comprovou que isso não serve. Na China, por exemplo, durante a Guerra de Libertação Anti-Japonesa, os revolucionários chineses usaram extensivamente os túneis contra os imperialistas invasores. E os japoneses tentaram inundar os túneis com água, assim como Israel falou que faria com os túneis do Hamas. O resultado foi a criação de estruturas subterrâneas por parte dos chineses que desviavam essa água e reutilizavam nas atividades cotidianas dos vilarejos. Por fim, para a gente encerrar a nossa análise sobre esse tópico, mesmo se Israel conseguisse destruir os túneis, não tardaria até que os combatentes palestinos construíssem novas estruturas subterrâneas, novas redes de túneis. Por exemplo, em 2014, quando os sionistas lançaram a Operação Margem Protetora para invadir a faixa de Gaza, as forças de ocupação descobriram muitos túneis. Alguns foram destruídos e Israel também passou a impedir, desde então, o envio a Gaza de materiais de construção que poderiam ser usados pelos palestinos para construir túneis. Isso não impediu, claro, a construção dos túneis, e até os reacionários admitem. Uma revista, por exemplo, Yankee, a Foreign Policy, ela fala que desde 2014 as ações do Estado sionista de Israel não impediu que uma economia subterrânea prosperasse. E a operação, a construção desses túneis, desde 2014, quando Israel destruiu alguns e impediu o fornecimento de materiais, a ineficácia disso e o florescimento dos túneis também ficou comprovado, claro, na operação Dilúvio de Al-Aqsa e cada dia mais comprovado desde a invasão terrestre na faixa de Gaza. Bom, a gente encerra então a nossa análise sobre esse tópico dos túneis, que é de muito interesse nessa guerra atual, inclusive por parte dos que acompanham, e a gente segue com as nossas notícias. A gente só gostaria de fazer um anúncio rápido aqui da loja do jornal A Nova Democracia e encorajar que muitos dos nossos espectadores conheçam a loja do jornal A Nova Democracia. A loja do jornal ela pode ser acessada no site lojadoand.com.br. Lá, vocês podem comprar diversos produtos. São eles livros, como, por exemplo, o Governo Militar Secreto, o livro de citações do presidente Mao Tse-Tung, o livro Peru, do Império dos Incas ao Império da Cocaína, escrito pela jornalista Rosana Bond e que trata da experiência da Revolução Peruana dirigida pelo Partido Comunista do Peru. Tem também diversos outros livros sobre a questão feminina, sobre outros temas também importantes para a análise da realidade nacional a partir de um ponto de vista do marxismo. Bom, a gente tem também lá diversos pôsteres, como, por exemplo, pôsteres da coleção soviética. A gente tem agora uma coleção de camisetas com os mais variados temas, como, por exemplo, a Palestina, os temas também do próprio jornal A Nova Democracia, do Partido dos Panteras Negras, de figuras revolucionárias como a Frida Kahlo. Então, a gente encoraja todos vocês a irem lá na loja do and.com.br para conhecerem os nossos diversos produtos e adquirirem alguns para ajudarem aqui no apoio financeiro ao jornal A Nova Democracia. Seguindo com as nossas notícias, a gente tem novos desenvolvimentos da crise em Israel e da regionalização da guerra. Um navio petroleiro foi apreendido no Golfo do Omã em meio à escalada de conflitos navais na região. O monopólio de imprensa AP News, citando fontes britânicas, relatou a apreensão de um navio petroleiro St. Nicholas no Golfo de Omã por homens vestindo os uniformes militares. O petroleiro, apreendido por homens armados com uniformes pretos e máscaras pretas, avançava em direção às águas iranianas no mar de Omã. O navio foi carregado no porto iraquiano de Basra e tinha como destino o porto de Aliaga, no oeste da Turquia, quando foi atacado por esses homens armados desconhecidos. A Turquia, segundo a gente já denunciou aqui no jornal A Nova Democracia, especificamente no programa A Propósito, mantém laços estreitos com o Estado sionista de Israel através de relações econômicas e militares. O Conselho de Segurança das Nações Unidas emitiu uma decisão exigindo o fim das operações do Iêmen no Mar Vermelho. O Conselho de Segurança das Nações Unidas exigiu na quarta-feira que o movimento anti-imperialista Ansar Allah do Iêmen encerrasse imediatamente os ataques a navios no Mar Vermelho e endossaram implicitamente uma força-tarefa liderada pelo imperialismo Yankee na região. A votação sobre a questão do Conselho de Segurança ocorreu após uma reunião a portas fechadas sobre a situação da região. O Conselho de Segurança também apelou ao Ansar Allah para que libertasse o Galaxy Leader, um transportador de veículos operado por japoneses ligado a uma empresa sionista, confiscado pelas Forças Armadas iemenitas em 19 de novembro. Essa decisão ela demonstra a flagrante submissão da auto-intitulada Organização das Nações Unidas aos ditames do imperialismo norte-americano. Decisão súbita e ágil contrasta com todas as decisões proteladas que acabaram por ser rejeitadas e analisadas pela organização imperialista. As discussões propostas por países críticos ao genocídio do povo palestino buscavam por fim a agressão genocida dos sionistas contra o povo palestino. Agora, frente a um interesse do imperialismo Yankee, que impôs uma reunião de portas fechadas sobre o conflito na qual foi discutido o impacto regional ali da guerra, se decide condenar os ataques dos povos árabes contra os sionistas e os seus aliados, especificamente o dos Houthi no Mar Vermelho. As emendas propostas pela Rússia foram rejeitadas, segundo o monopólio de imprensa Al Jazeera. Sem revelar o conteúdo das propostas, o Al Jazeera também revelou que Linda Thomas Greenfield, embaixadora representante do imperialismo Yankee no Conselho, disse rejeitar qualquer tentativa de rejeitar as ações do movimento Ansar Allah em razão da guerra de Israel contra Gaza. Afirmou ela, abre aspas, "esse Conselho nunca deve legitimar violações descaradas do direito internacional." Ponto final. Ora, é de se questionar, então, por que nenhuma ação contundente foi tomada pelo Conselho Nacional de Segurança da ONU contra o Estado sionista de Israel, que já violou diversas vezes o direito internacional. A Rússia, a China e a Argélia abstiveram-se nas votações do Conselho de Segurança. Mas o mais importante é que as nações imperialistas Rússia e China não usaram o seu poder de veto, deixando correr livre a sanha genocida do imperialismo Yankee. É uma postura condenável de todos eles. E a gente vê como as potências e superpotências imperialistas, apesar de disputarem aqui e ali por fontes de matérias-primas, pelo domínio do mercado de determinados países, como é inclusive na guerra da Ucrânia, onde a Rússia invade a Ucrânia, submete a nação ucraniana a uma guerra de agressão, o imperialismo Yankee tem ali, claro, os seus interesses em manter na guerra da Ucrânia um governo lacaio, submisso, apesar desses conflitos em que os imperialistas disputam fontes de matérias-primas, mercados, tudo isso, em determinadas questões ao conluio desses imperialistas, dessas potências e superpotências. Na questão do Oriente Médio, por exemplo, onde a regionalização da guerra, principalmente acompanhada de um levante anti-imperialista dos povos árabes, ameaça tanto o imperialismo Yankee, quanto o imperialismo russo, quanto o social imperialismo chinês, todos eles se unem ali na condenação às ações dos Houthi. E nem a Rússia e nem a China usam o seu poder de veto. Como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, bastaria que um deles levantasse o veto contra a decisão, que essa recente decisão do Conselho de Segurança da ONU não ocorreria, como fez o imperialismo Yankee lá atrás, ao elevar um veto contra a decisão de cessar fogo humanitário na faixa de Gaza. Bom, essa decisão da ONU recebeu uma resposta do membro do Biro Político do movimento Ansar Allah, Mohammed Al-Bukaiti, que declarou que a decisão da ONU expõe a ilegitimidade da organização. Pouco após a decisão da ONU ser publicizada, o líder do movimento Houthi afirmou o seguinte, abre aspas, qualquer condenação ou resolução emitida pelo Conselho de Segurança contra o Iêmen, por razão de que esse se esforça por pôr fim aos crimes de genocídio sionista sobre Gaza, é feita para agradar aos seus perpetradores. Além disso, também afirmou o líder do movimento Ansar Allah, aliás, um membro do Biro Político do movimento Ansar Allah, que a declaração demonstra, abre aspas, o fracasso anterior da ONU em emitir uma resolução obrigando Israel a parar os seus crimes. O líder do movimento Houthi também afirmou que a absurda decisão levará ao desperdício do que resta da sua legitimidade como organização que apoia a segurança e a paz globais e confirmará a validade da nossa visão da necessidade de reformar o sistema internacional para ter conta as necessidades dos oprimidos. Por fim, ele afirmou que as operações não irão parar até que o genocídio sionista em Gaza tenha fim, permitindo a entrada de alimentos e medicamentos para os moradores. Tais ataques dos Houthi terão prosseguimento, abre aspas, independente de qualquer decisão ou resolução da ONU, prometeu os Houthi. As Forças Armadas do Iêmen também se pronunciaram. Elas disseram, abre aspas, exigimos que a entidade sionista pare imediatamente todos os ataques que impedem a vida e a continuidade em Gaza, e prejudicam os direitos, as liberdades e a paz e segurança regionais. Apelamos também ao Conselho de Segurança para que liberte imediatamente 2 milhões e 300 pessoas do cerco israelense Yankee, que se tornou uma arma mortal e por causa do qual Gaza se tornou a maior prisão onde se pratica punição criminal coletiva. Os militares iemenitas afirmaram de maneira certeira que tais ações se dão conforme o direito à legítima defesa e tomando em conta o interesse dos povos do mundo. Além disso, destacaram que, abre aspas, qualquer ação terá uma reação. Qualquer país tem responsabilidade de atacar, defender-se e proteger-se da entidade sionista usurpadora que comete o massacre com a proteção Yankee e britânica. E eles, justamente com Israel, violam o direito internacional. Por fim, conclui afirmando que, A resolução das Nações Unidas sobre a segurança da navegação no Mar Vermelho é um jogo político e os Estados Unidos é quem infringe a lei. O movimento Mujahideen da Palestina também emitiu uma declaração logo após a decisão do Conselho de Segurança da ONU, dizendo, abre aspas, condenamos a adoção pelo Conselho de Segurança de uma resolução condenando as operações das Forças Armadas iemenitas que procuram acabar com injustiça contra o povo de Gaza e acabar com o genocídio, enquanto o mesmo Conselho não o faz. Assim como os próprios iemenitas, o movimento Mujahideen afirmou também que a decisão se dá no contexto de ausência de resoluções condenando a guerra brutal contra o povo palestino em Gaza. Isso se dá, segundo o movimento palestino, devido à hegemonia Yankee, confirmando a incapacidade do sistema internacional de proteger os direitos humanos. Por fim, a nota do movimento Mujahideen afirma que, abre aspas, o Iêmen triunfou com a sua postura moral e humanitária sobre o sistema internacional que foi estabelecido para proteger os direitos humanos, especialmente em tempos de guerra. Apelamos aos povos e às pessoas livres da nossa nação para enfrentarem a agressão e a intimidação Yankee que visa destruir a unidade e a capacidade da nossa nação. Uma declaração soltou também a Jihad Islâmica Palestina sobre a decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas. A Jihad Islâmica Palestina, organização que também compõe a Resistência Nacional Palestina, lançou uma declaração sobre a decisão da ONU. A organização condena, abre aspas, nos termos mais veementes, a decisão injusta emitida pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas e exige aos nossos irmãos no Iêmen que parem com a resolução, chamada de ataques a navios no Mar Vermelho. Ela também destaca que tal decisão se dá sobre o pretexto de que os Houthi ameaçam a paz e a segurança internacionais, enquanto a agressão sionista contra civis e instalações em Gaza continua. Segundo a Jihad Islâmica Palestina, ao fim e ao cabo, a decisão condenando os Houthi e o silêncio frente a entidades sionistas é, abre aspas, um incentivo para a entidade sionista continuar a sua guerra genocida e uma parceria com ela nessa guerra. Eles também destacam que as ações dos Houthi têm por objetivo permitir a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Denunciando o caráter imperialista, a Jihad Islâmica Palestina afirmou que o que a ONU faz é legitimar os crimes dos países ocidentais e se posicionar como uma ferramenta de pressão sobre os povos que defendem os seus direitos. Por fim, a Jihad Islâmica saudou a firmeza do querido povo irmão iemenita e afirmou que a nação palestina continua sua resistência com perseverança. Disse assim e concluiu assim a declaração da Jihad Islâmica Palestina. O Ansar Allah, movimento anti-imperialista do Iêmen, desmascarou um plano do imperialismo Yankee para justificar um ataque contra o Iêmen. O Omã apreendeu drones com destino às forças apoiadas pelos Emirados Árabes Unidos no Iêmen. O governo liderado pelo movimento anti-imperialista Ansar Allah do Iêmen alertou que as forças apoiadas pelos Emirados Árabes Unidos planejam realizar um ataque de bandeira falsa para justificar os ataques dos Estados Unidos em Sana'a, capital do Iêmen. Além disso, uma escalada de conflito com o Hezbollah é vista como inevitável por um jornal sionista. O monopólio de imprensa sionista Haaretz trata como inevitável a entrada do conflito entre Israel e Hezbollah em uma nova fase. Nos últimos dias, em resposta ao assassinato de líderes políticos no Líbano e aos inúmeros bombardeios por Israel desde o dia 7 de outubro, o grupo político da resistência árabe Hezbollah empreendeu um grande número de ações. No início dessa semana, o principal líder do Hezbollah foi assassinado. E na semana passada, um líder do Hamas, o Saleh al-Aruri, foi morto em Beirute. Dia após dia, só cresce assim, em resposta a esses assassinatos covardes do sionismo, o número de relatos de bombas lançadas pelo Hezbollah contra o norte de Israel. Em um contexto que os Yankees pressionam por uma decisão da ONU condenando o Iêmen, duas perguntas ficam. A ONU também irá condenar as ações do Hezbollah e ainda estaria o imperialismo Yankee disposto a entrar diretamente em guerras para impedir as ações das nações árabes contra os sionistas? De toda forma, tanto os Houthi contra o Hezbollah dão continuidade às suas ações em solidariedade aos palestinos, como a gente vai ver agora. As ações do movimento anti-imperialista de Hezbollah no dia de hoje foram divulgadas pela organização. O Hezbollah alvejou uma reunião de soldados sionistas nas proximidades do local de Metula, com armas e foguetes, e atingiu-os diretamente. Alvejou também uma reunião de soldados inimigos israelenses nas proximidades do local de Al-Baghdadi, com armas de foguete. Mirou o equipamento de espionagem no Morro Cobra com armas apropriadas, resultando em seu acerto e destruição. Atacou também o local de Malikia, com armas apropriadas e atingiu-o diretamente. Atacou grupos de soldados sionistas nas proximidades das colinas Tayrat e da Montana Nazar com mísseis, causando baixas confirmadas entre mortos e feridos. Alvejou ainda o local de Al-Hanta, nas fazendas Shiba libanesas, um território do Líbano ocupado pelas tropas sionistas com armas de foguete, que atingiram diretamente os alvos sionistas. Segundo o Hezbollah, as forças de ocupação atacaram um centro de defesa civil afiliado à Comissão Islâmica de Saúde na cidade de Hanin, no Líbano, levando à morte de dois indivíduos e ao ferimento de vários outros que estavam presentes no centro. O movimento afirmou que o que aconteceu, abre aspas, foi um ataque flagrante a um centro dedicado a servir os cidadãos libaneses, prestar socorro e ajudar os feridos devido à contínua agressão israelense contra o nosso país e o nosso povo. Afirmou ainda, abre aspas, esse ato é uma continuação da política agressiva sionista baseada no assassinato e no terrorismo. Como resposta à agressão em apoio ao povo palestino em Gaza, o Hezbollah atacou diretamente o assentamento Kiryat Shimona com dezenas de foguetes. Bom, eu volto aqui ao nosso chat rapidamente para ver o que os nossos espectadores estão comentando. O chat está subindo bem rapidamente aqui nesse momento. O Dionis, ele fala, só queria que falasse sobre o 7 de outubro. Certamente a gente pode falar tudo isso que a gente está falando no programa de hoje. A gente está falando por conta do 7 de outubro, o dia de lançamento da Operação Dilúvio de Al-Aqsa. Foi o dia em que o Hamas, junto com outras organizações da Resistência Nacional Palestina, lançou essa operação cunhada Dilúvio de Al-Aqsa, uma importantíssima ofensiva tática da Resistência Nacional Palestina contra o Estado sionista de Israel, uma operação que foi planejada, segundo o próprio Hamas, por pelo menos 2 anos. Uma ação que logrou em atingir diversos pontos das cercas que dividem a faixa de Gaza do Estado sionista de Israel, permitindo, assim, a entrada em massa dos combatentes da Resistência Nacional Palestina no território dominado por Israel. A operação ao todo contou com a destruição de armas automáticas do Estado sionista que operam em torres militares e poderiam atingir os combatentes. Os combatentes entraram com caminhonetes e motos no território dominado por Israel, também acompanhados de combatentes a pé e em seguida do povo palestino que seguiu os combatentes da resistência. Nesse ataque, os combatentes da resistência mostraram um domínio completo, um êxito militar extraordinário. Até mesmo bases militares de alta segurança do Estado sionista de Israel eram conhecidas por detalhes pelos combatentes da Resistência Nacional. Desde então, com a Operação Dilúvio de Al-Aqsa, essa importantíssima, novamente, ofensiva tática da Resistência Nacional Palestina, eles lograram capturar centenas de prisioneiros de guerra e, assim, atrair as forças invasoras, as forças sionistas para as linhas interiores. Esse foi o êxito também da Operação Dilúvio de Al-Aqsa. Ao entrar em Israel, capturar os prisioneiros de guerra, forçar do Estado sionista uma resposta que só poderia tomar forma na invasão terrestre a Gaza. Na verdade, a atrair as forças inimigas dos palestinos às linhas interiores, ou seja, à faixa de Gaza. Um território onde a Resistência Nacional Palestina tem o domínio do terreno completamente, além do apoio amplo das massas populares que a Resistência Nacional Palestina tem conseguido mobilizar ativamente na defesa da Guerra de Libertação Nacional. Eu acho que é isso que a gente poderia falar aqui brevemente do 7 de outubro, mas eu recomendo também outras leituras no site do jornal anovademocracia.com.br, que trata desse tema. Inclusive é um editorial do jornal inteiramente dedicado a uma análise do 7 de outubro, da Operação Dilúvio de Al-Aqsa. A gente tem outros comentários aqui. A Doralice Souza diz: a Organização das Nações Unidas é serviçal dos Estados Unidos e da Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. A gente tem outros comentários aqui também. Vamos ver o que os nossos espectadores estão falando. Outras perguntas do Dionis sobre o 7 de outubro. O Raimundo Aragão diz: os Houthis estão querendo Israel. E de fato, os Houthis estão operando de fato unicamente contra as embarcações que se destinam a Israel. Aos nossos espectadores, a gente vai aqui entrar num intervalo rápido aqui, só para que eu possa beber água, e a gente vai entrar nesse intervalo rapidamente. Nesse intervalo, vocês podem conferir a apresentação do grupo Casa Norte no concurso literário promovido pelo jornal A Nova Democracia. Esse é um pequeno corte que a gente fez do evento cultural de premiação das melhores obras de poema, poesia e prosa. O vídeo completo está disponível no canal do YouTube, e eu insisto que todos os nossos espectadores fiquem aqui, porque o intervalo é muito curto. Até breve.
Fazendo uma alusão a todos e a todas aquelas que puseram suas bocas de pé. Bocas nas cidades, nas ruas, teimosas no grito, alimentadas do mundo a desmoronar. Quem te pretende calar já não vê adiante. Chora por conveniência com que cairá, cairá. Bocas nas cidades, nas ruas, teimosas no canto, mastigando o mundo novo sempre a caminhar. Quem te pretende calar ignora a dor. Tentem vão barra voraz virada da maré. Quem te pretende calar ignora o chão onde o povo tá de pé. Arrebentar a mordaça, a língua é navalha afiada. Bestas da vida insistem no vácuo infeliz. Na lei da luta o crime é o silêncio pro amanhã. Segue a fé na ousadia daqueles que avançam de bocas de pé. Na ousadia daquelas que avançam de bocas de pé. Bocas nas cidades, nas ruas, teimosas no grito, alimentadas do mundo a desmoronar. Quem te pretende calar já não vê adiante. Chora por conveniência com que cairá, cairá. Bocas nas cidades, nas ruas, teimosas no canto, mastigando fruto novo sempre a caminhar. Quem te pretende calar e ignorar.
A gente retorna no nosso breve intervalo. A gente agradece a todos os nossos espectadores que ainda estão aqui conosco. E caso vocês queiram conferir a apresentação completa, vocês podem ir aqui no canal do jornal Nova Democracia e conferir a apresentação do grupo Casa Norte no segundo concurso literário de contos, crônicas e poesias promovido pelo jornal A Nova Democracia. Seguindo agora ao bloco de notícias nacional, a gente vai tratar dos 11 dias consecutivos da operação da Polícia Militar na favela do Jacarezinho, zona norte do Rio de Janeiro. Eu vou colocar aqui a matéria que saiu no portal do jornal A Nova Democracia, para que vocês possam conferir conosco. A favela do Jacarezinho é invadida por policiais pelo 11º dia seguido. Muitos veículos policiais e intensas rajadas de tiro foram registradas por moradores da favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio de Janeiro, na noite do dia 10 de janeiro e madrugada e manhã do dia 11. Uma moradora foi baleada nessa manhã em decorrência das operações. A favela tem sido alvo de operações desde o dia 1º de janeiro. Os moradores relatam que as operações têm instaurado um terror constante na favela e denunciam uma série de restrições por parte dos militares. Desde ontem, ao menos 3 ocorrências foram denunciadas pelos moradores. Na noite do dia 10 de janeiro, confrontos foram registrados na favela em torno de 8 horas da noite, após o início de uma operação policial no mesmo momento em que trabalhadores chegam em massa em suas casas. A gente tem aqui um vídeo disponibilizado pelo portal Voz das Comunidades que mostra cenas dessa operação na favela.
Tudo, mano. Aí, ó.
Um jovem que acabara de chegar em casa depois de um dia de lazer denunciou a operação nas redes sociais. Ele disse: "Mal cheguei na praia, no Jacarezinho, e olha o som, seja bem-vindo. 12 dias de tiroteio." Relata ele em uma publicação acompanhada de um vídeo que registra os tiros na favela. Aproximadamente meia-noite, novos tiroteios foram relatados. Já na manhã seguinte, veículos blindados lotados de policiais fortemente armados passaram a atravessar as ruas da favela, como a gente pode ver no vídeo gravado por um morador. Um outro internauta denunciou a restrição de direitos causada pela operação. Perder o direito de sair e voltar para casa, ficar encurralado em tiroteio, chegar atrasado em trabalho porque o patrão não quer saber de porra nenhuma e por aí vai, denunciou ele. Denúncias como essas têm sido frequentes por parte dos moradores do Jacarezinho nos últimos 11 dias de operações constantes. Depois da operação de hoje, o número de moradores baleados chegou a 2. Antes, um homem já havia sido alvejado por policiais militares no dia 4 de janeiro. Ele foi posteriormente levado para o Hospital Salgado Filho, no Meier, em uma viatura policial. Mototaxistas acompanharam o trajeto para garantir que o ferido seria entregue sem violações por parte dos policiais militares. O Jacarezinho é um dos palcos do projeto reacionário do governo estadual do Rio de Janeiro, que visa ocupar militarmente as favelas sob o nome Cidade Integrada. Após quase 2 anos de implementação do projeto, que marcou mais um passo na escalada da guerra civil reacionária contra o povo, o principal legado é de violações contra os moradores, vítimas de assassinatos, execuções, torturas, revistas vexatórias, invasões de casas e roubos de bens por conta dos militares reacionários. As denúncias recentes, o projeto foi novamente denunciado pelos moradores. Todo dia é tiro no Jacaré. Virou normal, e o Cláudio Castro está dormindo na casa dele bem tranquilo, enquanto nós, moradores, temos que passar por essas operações falidas e por causa desse projeto asqueroso que nunca deu e nem vai dar resultado positivo, denunciou um morador na favela do Jacarezinho, na rede social X, o antigo Twitter. Nós, do jornal A Nova Democracia e do programa Propósito, realizamos uma entrevista com uma moradora da favela do Jacarezinho para ouvir em primeira mão sobre a situação de sítio que as massas estão submetidas lá, e a gente vai colocar a entrevista agora para que os nossos espectadores possam conferir conosco.
Que foi dia 31, que foi 8, 9 horas da noite que começou. E aí não mais parou. Só houve na quarta-feira, depois do Ano Novo, que eles balearam um menino. E aí tinha 4 meninos que estavam encurralados em uma casa. E aí a gente fez uma mobilização, os mototáxis foram atrás da viatura, né, para o hospital. E aí teve uma reportagem saindo na Record. Depois não mais. Né? Isso acontece... acontecendo todos os dias, todos os momentos, e infelizmente não se faz nada, né? E quando dá tipo 7 horas da manhã, 6:30 da manhã, eles entram, eles começam a esvaziar os carros aqui no Azevedo, né? São 15 carros cheios, lotados com cachorro, invadem por todos os becos, ou eles ficam... eles fazem tipo um cordão de isolamento para entrar na comunidade. Ontem mesmo foi a noite inteira, a noite toda. Hoje, de novo, 6:30 da manhã, eles entraram, começaram a mandar morador sair da rua, e um cachorro, e foi uma agonia. Agora, não tem nem uma hora, a gente soube que tem policial da BOP nas lajes, aqui na Esperança. E já houve um forte tiroteio agora, por volta de 2 horas da tarde. É, o caminhão entrando e saindo, lotado de polícia. Assim, ninguém está conseguindo trabalhar, as pessoas estão com suas lojas fechadas, as pessoas não podem trabalhar esse tempo todo, porque as pessoas, né, até para voltar do trabalho está difícil, porque ontem, na hora que as pessoas estão voltando do trabalho, teve uma moradora que foi atingida, né? E está muito difícil a situação aqui.
Os espectadores que não são do Rio de Janeiro, essa é a realidade nas favelas cariocas. Essa guerra que se disfarça, na verdade, de guerra às drogas, essa é a realidade nas favelas cariocas. Um conjunto de violações aos moradores, de agressão aos moradores, de invasão às casas. Novamente, tudo sobre o pretexto falso de uma guerra às drogas. Afinal, a gente não vê esse nível de violência, de restrição de direitos imposto, por exemplo, contra os políticos, notadamente envolvidos com a entrada de drogas aqui no nosso país. Nem, por exemplo, contra os militares reacionários também que permitem a entrada dessas mercadorias aqui no nosso país, como é amplamente conhecido pelo nosso povo. Nem contra os grandes fazendeiros, os latifundiários, que permitem também a entrada do translado dessas mercadorias, o pouso de mercadorias lotadas, o pouso de aviações, lotadas desses narcóticos nas pistas de pouso das suas fazendas, como inclusive ficou conhecido há um tempo atrás na fazenda do Blairo Maggi, o rei da soja. Bom, esse é o conjunto da situação, então, nesse falso pretexto da guerra às drogas, só se pune, na verdade, os pobres, os moradores da favela, numa verdadeira guerra reacionária contra o povo, e nas favelas se revela aí a violência e opressão do velho Estado, que em nada serve às massas populares. E nisso a gente pode ver, inclusive, as semelhanças com a situação vivida pelo próprio povo palestino, privado de trabalhar, privado de dormir, privado de estudar. A gente volta agora para mais um trecho da entrevista.
Que foi 8, 9 horas da noite, que estão as lajes aqui na Esperança. Mesmo eles já estavam tentando abrir portas das pessoas, né? Acho que foi no domingo. No domingo foi terrível, no domingo foi um tiroteio assim. No sábado foi brabão também, mas no domingo, então, domingo eles passaram em cima do cachorrinho. E ontem acho que eles deram um tiro em outro bicho, sabe? É assim, parece que é para dizer para a gente assim, olha, o que é que a gente faz? Se a gente faz com o cachorro, a gente faz com você, sabe?
Uhum.
Então, assim, as pessoas que não podem, que têm que sair de casa preocupadas com suas casas para eles não entrarem, para eles não, né, para eles não mexerem. Eu sei que teve uma moça, eu vi um relato dela, que ela estava dormindo com o filhinho dela e quando ela se deparou com eles, tudo dentro da casa dela, olhando para ela dormindo com a criança. Aí falou que ela deixou a porta aberta. Ela falou, não, eu nunca deixo minha porta aberta. Aí o marido dela tinha saído para trabalhar, eles falaram que... tipo assim, como ela estava dormindo, não percebeu, eles automaticamente eles já fogem alguma coisa para poder legitimar eles ali dentro da casa de uma mulher com uma criança dormindo.
Uhum.
Né? E assim, são várias as violações.
Como eu já tenho conversado com a defensoria... infelizmente, é um problema cotidiano, rotineiro e absurdo, mas como eles hoje, eles têm a legitimidade de entrar, de fazer o que quer, né? Porque como é que você entra numa comunidade no dia 31, sabendo que tem várias pessoas na rua, você pode assistir pessoas, porque é uma data festiva e você não tem uma preocupação. Então, o governo ele não tem essa preocupação se tem morador, se tem pessoas de bem, se vai ser atingido ou não. Aí as pessoas não podem... Nós estamos sem clínica da família desde o dia 10. E o antígeno, Renato Roupa, está fechado. A gente não consegue remédio. Esses dias agora, remédio de pressão alta e diabetes, a gente teve que pedir ajuda para a Mapave poder... ver uma médica do SUS para poder mandar uma receita para a gente poder estar sem remédio. Mas a gente está sem remédio, eu estou passando mal, né? Estou com vontade de vomitar, está me dando um negócio de, sabe, uma massa de vômito, porque eu estou sem remédio, com dor de cabeça e com mês de pau, porque se a gente for pagar, a gente pode não voltar e alimentar a gente de casa.
Tudo isso que é relatado ocorre em meio ao já citado programa Cidade Integrada, lançado pelo governador Cláudio Castro no ano de 2022. Esse programa foi imposto à comunidade meses após a chacina do Jacarezinho e, quando foi proposto, continha ali uma série de melhorias, entre muitas aspas, para a comunidade, junto da ocupação permanente pela polícia militar na favela. A única ação que foi realizada de fato foi a ocupação policial da comunidade, a militarização da favela. E desde então, o cotidiano dos moradores tem sido esse, relatado pelos moradores do Jacarezinho. Os moradores denunciam que o programa foi imposto à comunidade para controlar a revolta do povo após a chacina do Jacarezinho e também perseguir os familiares que se mobilizavam para denunciar os crimes cometidos pela Polícia Civil naquela operação. Prova disso é que diversos pais de vítimas da chacina foram assassinados em operações policiais no Jacarezinho. A gente vai agora ao último trecho da entrevista.
Por conta de uma situação que já rola 12 dias. É isso aí, cara, a gente não aguenta mais, mas é aquela coisa, a gente também precisa se preocupar, porque depois que a mídia sai, a gente que fica aqui, é seu pano, e a gente sabe como é que o braço armado, ele age com as pessoas, com a vida das pessoas, a vida do ser humano da favela não tem valor nenhum. Assim como ele matou um cachorro com o cabelo em cima do cachorro, ele passa em cima da gente. Por quê? Porque ele sabe que não vai acontecer nada com ele. E você vê que a gente já não tem um serviço básico, que é a saúde, né? A gente já não tem uma coisa lá que teste. E aí, com essa situação toda, as clínicas da família fecharam. E aí as pessoas ficam, aí você imagina, as pessoas estão passando mal, depois até um taxista, ele ontem, se eu preciso carregar ele para levar ele para o posto, para pedir socorro no posto, porque o cara mora na área de conflito, está com pressão alta, diabetes, e aí tem que conviver com isso dia e noite, todo momento, porque não tem mais hora para ter.
A gente pode tirar dessas denúncias, é que entra o governo, sai o governo, sejam eles estaduais, federais, e o povo brasileiro, os pobres, trabalhadores e principalmente os favelados, são submetidos à mais brutal repressão. Não é possível que se chame de Estado Democrático de Direito um Estado que nega democracia e direitos para a grande maioria da sua população. No Brasil, basta ser pobre, negro e morar em periferia para ser passível de ser alvejado e de viver um verdadeiro inferno sobre as operações policiais todos os dias, sem que prefeito, governador ou presidente faça nada sobre isso. E essa é a maioria da população brasileira. Bom, a gente vai agora seguindo ao encerramento do nosso programa. A gente gostaria de agradecer a presença de todos os nossos espectadores aqui hoje, na edição 93 do programa. A propósito, eu espero vocês amanhã, aqui no canal do Jornal A Nova Democracia, na próxima edição do programa A Propósito, às 19 horas. Uma boa noite e saudações de Nova Democracia.